Olá, povo de Deus! Esse é o podcast da Igreja Batista de Montese. Fica com a gente, Deus tem algo a falar com você.
Saúde, irmãos, com a santa paz e glória ao Senhor, amém? Boa noite, meus irmãos. Chegar aqui é difícil, viu, nesse horário, mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje... Estava falando para o pastor na parte da tarde, que eu ia ser breve, mas para mim é uma dificuldade ser breve. Eu sou igual o pastor Leonardo, na minha congregação, quando eu estava na frente de uma congregação na Assembleia de Deus, lá os cultos lá eram 1h30 de palavra lá. Eu dizia que ia ser breve, os irmãos começavam a rir, era 1h30. Ainda bem que os irmãos gostavam, né? Os irmãos, pode pregar. E lá a gente era livre, mas eu vou tentar ser breve, né? Eu trouxe aqui um assunto bem interessante sobre a igreja. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Hoje eu trouxe uma mensagem com o tema Os Segredos de uma Igreja Bem-Sucedida, que não é segredo algum, né? Não há nada de novo, né, que a gente já tenha lido na palavra de Deus. Quando a gente fala segredo, acho que é algo novo, não é? Está na palavra. Todo mundo achou? Assim diz a palavra do Senhor. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazenda e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial, Pai, por esse culto de oração. Que nessa noite, Pai, a gente possa sair daqui edificado, que o Senhor possa, Pai, me usar como a ferramenta do Senhor e que os irmãos, Pai, possam, Senhor Deus, também sair edificado com a Tua palavra, Senhor. Que não seja nada de mim, Senhor, mas que eu venha falar somente aquilo que esteja conforme a Tua vontade e a Tua palavra, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus amados irmãos, como eu falei, hoje eu vou tratar um pouco sobre os segredos de uma igreja bem-sucedida. A igreja primitiva é a matriz que serve de modelo para todos os demais igrejas cristãs. O segredo de seu avanço, de seu crescimento e de sua marcha vitoriosa tem sido ideal, perseguido por todas as igrejas cristãs que almejam a restauração do autêntico e verdadeiro cristianismo. E antes, meus irmãos, de eu falar aqui sobre os 5 segredos que eu trouxe essa noite de uma igreja bem-sucedida, essa igreja, ela é fruto da verdadeira pregação. É interessante notar que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, logo no início do capítulo 2, a palavra do Senhor, ela diz que naqueles dias, que era o dia de Pentecoste, se cumpriu uma grande profecia. Os apóstolos do Senhor, eles tinham recebido o mandamento que eram para todos eles estarem reunidos ali em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E no capítulo 2, no dia de Pentecoste, que era uma das festas judaicas, naquele dia, muitos dos judeus prosélitos de outras nações estavam reunidos naquele local. E ali naquele dia, o capítulo 2 começa dizendo assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento vermente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, meus amados irmãos, no capítulo 2, ali se cumpre a profecia do Espírito Santo. Nesse momento, o Espírito Santo, ele cai sobre os apóstolos do Senhor, e ali começa, né, o movimento da igreja de Deus. No versículo 4, a palavra vai dizer que todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E como eu disse, em Jerusalém, naqueles tempos, havia muitos dos judeus, E é interessante que esses judeus, quando o Espírito caiu sobre os discípulos, eles começaram a falar das grandezas de Deus, e muitos deles começaram a ter uma compreensão na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são esses galileus, todos esses homens que estão falando, pois ouvimos falar cada um na nossa própria língua. Então, meus irmãos, aconteceu algo sobrenatural. Aqueles judeus que foram ao templo ali para adorar o Senhor, cada um deles, eles começaram a ouvir a respeito do Evangelho do Senhor, e eles ficaram pasmados com aquele grande movimento, com aquele milagre. No final do no versículo 13, a palavra vai dizer que outros deles ficaram zombando, dizendo, eles estão mortos, eles estão bêbados. E aqui, meus irmãos, Pedro se levanta, e em resposta a essa falsa acusação, Pedro ele vai trazer aqui uma refutação, e Pedro vai aproveitar para pregar o Evangelho. E nesse momento, Pedro se levanta e começa a falar o que estava acontecendo. Pedro começa a expor as Escrituras e começa a mostrar que tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento era as profecias do Senhor que estavam se cumprindo. Pedro começa a falar sobre a profecia de Joel, no capítulo 2, onde fala sobre esses dias que o Espírito Santo ia cair sobre os discípulos, sobre aqueles que creram no Senhor. Também Pedro começa ali a mostrar para aqueles homens judeus que Jesus Cristo, aqueles o qual eles crucificaram, ele era o Messias. E ele começa ali a citar salmos, começa a falar de Davi, quando Davi fala do Senhor, e ali eles falam da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E, meus irmãos, no final da mensagem de Pedro, é interessante que, no versículo 36, ele finaliza a mensagem dizendo assim, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vocês crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E é interessante, meus irmãos, que dentro dessa pregação de Pedro, Pedro aqui ele foi ousado. Pedro, ele não negou nada do conselho de Deus. E Pedro ali começa a mostrar que, de fato, Jesus ele era o Messias. E ele finaliza dizendo para aqueles judeus que eles eram acusados, que foi eles que crucificaram aquele que estava prometido nas profecias do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que após Pedro pegar essa palavra, após Pedro trazer essa grande acusação que era verdadeira, que de fato, muitos daqueles judeus talvez estivesse naquele momento da crucificação, muitos desses judeus talvez estivesse feito parte ali daquele, do Sinédrio, o qual eles rejeitaram Jesus e fizeram de tudo para matá-lo. E agora Pedro olha para aqueles homens e diz, a quem vocês crucificaste, mas este Deus fez Senhor e Cristo. E no versículo 37, a gente vê a resposta após a mensagem de Pedro. Após a pregação de Pedro, a palavra do Senhor diz assim, e ouvindo eles isto, eles compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, meus irmãos, é interessante que, após Pedro ali trazer a exposição da palavra de Deus, começa a expor ali que, de fato, Jesus era o Messias. E agora, Pedro olha para aqueles homens e começa a dizer que eles eram culpados, que eles rejeitaram aquele que tinha sido prometido. E aqueles homens, eles sentiram ali compungido em seu coração. E aqui, o primeiro ponto que eu queria tratar antes de a gente entrar na mensagem, na reflexão, é que a verdadeira mensagem de Deus, a verdadeira palavra do Evangelho, ela não traz conforto, ao contrário. Ela traz um certo compungir, ela traz um certo temor, porque, de fato, ela coloca os homens em seus lugares, porque todos os homens são pecadores. Muitos daqueles judeus, talvez, se achavam justos. Muitos daqueles judeus se achavam merecedores. Mas Pedro agora olha para eles e diz, vocês são assassinos. Vocês rejeitaram aquele que fora prometido. Vocês rejeitaram o Messias. E aqueles homens se sentiram culpados. Muitas igrejas, muitos pregadores hoje não têm pregado a verdade de Deus. Não têm anunciado os conselhos do Senhor. Não têm pregado a verdadeira doutrina, tentando agradar homens. Porque acreditam que se pregar a verdade, as pessoas, elas não vão vir mais para as igrejas. Em vez de trazer ajuntamento, vai trazer espalhamento. Em vez de trazer mais pessoas para a igreja pregando a verdade, eles acreditam que as pessoas elas vão embora. Porque muitas das pessoas, de fato, não gostam da verdade. Mas aqui, meus irmãos, Pedro foi ousado, Pedro foi corajoso. E diante daqueles homens, Homens de autoestima, Pedro olhou para ele e disse: vocês são assassinos, vocês rejeitaram o Messias. E após a pregação de Pedro, aqueles homens estavam ali atentos, ouvindo, a palavra do Senhor diz que eles compungiram em seu coração. E é interessante essa palavra, eu estava lendo aqui no comentário de Mateus, ele diz algo bem interessante, ele fala assim: eles estavam com uma grande preocupação e perplexo, fizeram essa pergunta. Eles estavam com o coração ferido de indignação contra si mesmo, por terem sido cúmplices da morte de Cristo. Pedro, acusando-os, despertou a consciência deles. E a reflexão que eles agora faziam sobre aquilo era como uma espada em seus ossos. Ela o transpassava, assim como transpassou a Cristo. Eles falam como homens que estão resolvidos a fazer imediatamente qualquer coisa que devem ser direcionados a fazer. Então, meus irmãos, agora aqueles homens, após a pregação de Pedro, eles olham para o discípulo do Senhor e ele começa a dizer: o que devemos fazer? E Pedro olha para eles e diz: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus. Eu acredito que naquele momento ali, aqueles homens, quando eles foram acusados, uma acusação verdadeira, autêntica, porque de fato eles sabiam que eles tinham crucificado Jesus. E após aquela acusação, eles ficaram temerosos. Eles foram convencidos pelo Espírito Santo. E ali eles perguntaram: o que devemos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um sejam batizados. Meus irmãos, o resultado dessa pregação, o resultado dessa mensagem verdadeira, trouxe 3.000 almas. E aqui começa a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, na primeira pregação, ela começa com 3.000 almas convertidas a Cristo. E a palavra diz assim no verso 41: de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregava-se quase 3.000 almas. E entra aqui o verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Meus irmãos, quando a gente lê esses versículos, a gente olha para essa igreja, uma igreja totalmente voltada para o Senhor, uma igreja que buscava o reino de Deus em primeiro lugar, uma igreja que não tinha nada de estima, não tinha mais nada de valor para eles, agora era o reino dos céus, para eles agora era viver essa palavra, para eles agora era anunciar a toda criatura esse evangelho. E a gente vê, meus irmãos, que essa igreja, ela foi uma igreja não perfeita. A gente sabe que não existe uma igreja perfeita. A primeira igreja, a gente sabe que é a igreja do Senhor Jesus, começou com 12 apóstolos e no meio deles havia um que o negou, né, que o traiu. Então, a primeira igreja teve falha, né, que foi a igreja do Senhor, que teve um dos apóstolos que rejeitou Jesus. Então, meus irmãos, essa igreja ela não era perfeita, mas essa igreja, meus irmãos, ela estava totalmente colocando o Senhor em primeiro lugar. E a gente vê aqui segredos de uma igreja bem-sucedida. E o primeiro segredo que eu trouxe aqui foi a perseverança na doutrina dos apóstolos. Essa igreja, ela perseverava nos ensinos. A palavra vai dizer que eles se reuniam, e com certeza, Pedro ali, os discípulos do Senhor, eles eram obedientes aos mandamentos. Quando chega lá em Mateus 28, o Senhor vai dizer que eles iam pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas, e com certeza, eles aprenderam do Senhor e ensinavam, eles doutrinavam na verdadeira doutrina dos apóstolos. O primeiro segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na doutrina apostólica. Os cristãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é um conjunto de princípios em que se baseia um sistema religioso, político ou filosófico. Doutrina nada mais é do que um sistema de ensino. E os apóstolos foram escolhidos por Deus para formular o sistema de ensino da igreja. Então, meus irmãos, muitas pessoas hoje em dia dizem assim: eu quero Jesus Cristo, mas eu não quero saber de doutrina. E muitas pessoas não levam a sério a doutrina. O pastor Leonardo, na semana passada, no culto de oração, ele falando algo bem interessante sobre uma interpretação equivocada da igreja. Estava falando sobre que muitos cristãos acreditam que vai ter um grande avivamento. E quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, quando a gente vê as profecias que ainda há de acontecer, a gente vê o contrário. A gente não vê um avivamento. A gente vê um afastamento. A gente vê apostasia. É isso que a palavra do Senhor ela traz para nós. E o Senhor Jesus Cristo ali, em Mateus 24, em Marcos, em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, quando ele fala sobre as profecias futuras, sempre, quando ele fala a respeito dos sinais, o principal sinal da volta de Jesus é a grande apostasia, é os falsos profetas, é as falsas doutrinas, é os falsos ensino. E hoje, a gente contempla diante de nossos olhos, quanta igreja tem se levantado, quantas falsas ensinos, quantos falsos profetas. Quando a gente abre a TV, a gente vê ali um falso evangelho, um falso Cristo. Então, meus irmãos, a doutrina, ela tem sim a sua importância. A doutrina do Senhor, ela é tão importante que logo no começo da igreja, Satanás, ele começou a levantar pessoas ali no meio para tentar deturpá-la, porque esse era o propósito do diabo, tentar impedir o avanço dessa igreja. E seguir um Cristo errado, uma doutrina errada, é seguir um caminho errado. Existe uma verdade, a verdade de Deus, ela é absoluta. Então, meus irmãos, a doutrina, ela tem sim a sua importância. E os apóstolos, eles perseveravam na doutrina de Cristo. Em Atos Apóstolos, no capítulo 20, Paulo, ele diz assim, 20 e 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, meus irmãos, nós como igreja precisamos conhecer as doutrinas do Senhor, devemos conhecer a palavra de Deus para que nós não venhamos ser enganados. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre que depois da sua partida haveria homens cruéis, homens que começavam a levantar um falso evangelho para atrair discípulos após si. E é isso que a gente mais vê. Meus irmãos, quantas pessoas, quantos pastores, quantos homens que começaram tão bem na fé, começaram a se desviar, começaram a se apostatar, começaram a abrir mão, concessões da verdadeira doutrina. O próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, e Paulo, que era um homem zeloso, que amava a igreja de Deus, ele começa a dizer algo que me chama a atenção. Ele fala assim, porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. E o que me chama a atenção nesse versículo 4 é que Paulo, ele fala que um cristão, ele pode sim se desviar da fé, ele pode sim acatar um falso evangelho, um falso Cristo. Então, meus irmãos, nós como igreja precisamos, assim como a igreja primitiva, perseverar na doutrina dos apóstolos, conhecer a fundo as doutrinas fundamentais da fé. E que doutrinas são essas fundamentais da fé? A cristologia, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Cristo. A doutrina da salvação. A salvação é somente pela graça. A justificação pela fé. Nós somos justificados somente pela fé. Então, meus irmãos, todas essas doutrinas, as seitas distorcem, todas elas. Não conheço nenhuma seita que, de fato, ela crê na justificação pela fé. Nenhuma. Dificilmente você vai conhecer. Os adventistas falam que crê na justificação, mas na prática eles não acreditam na justificação. Então todas as seitas, elas quebram as doutrinas fundamentais do Evangelho. Então facilmente muitas pessoas hoje são enganadas, porque as seitas, elas estão ao nosso redor, pessoas com falso ensino, com falsas doutrinas. E isso é perigoso. O apóstolo João, na sua segunda carta, ele fala assim: olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. E se alguém vem até convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saldeis, porque quem salda tem parte nas más obras. E hoje é o que a gente mais vê. Às vezes eu fico muito triste. Às vezes eu estou vindo para casa, para a igreja, perdoe, quando eu estou vindo para a igreja no domingo de manhã, tem alguns irmãos que são crentes lá no bairro. E às vezes eles abrem as portas para o testemunho de Jeová entrar. E meus irmãos, pode ficar certo que quando esses homens que são enviados de Satanás, que traz doutrinas enganosas, com certeza vai deixar ali problemas para aquelas pessoas. Vai trazer dúvidas. Porque é isso que eles fazem. É isso que eles trabalham. Com um falso ensino, com um falso Cristo. Antes de eu me converter, eu lembro, eu estava fazendo um trabalho no Datafolha, ali no bairro da Calcaia. E eu lembro que um desses pregadores da Testemunha de Jeová, ele me parou. E eu era um cara que sempre acreditei em Deus. Sempre parei para ouvir, sempre respeitei as religiões, que eu não conhecia a verdade. E esse homem começou a se aproximar de mim e começou a falar das doutrinas das seitas. E a primeira doutrina que ele me apresentou, pastor, foi a doutrina da Trindade. Ele começou a dizer que a Trindade é uma doutrina pagã. Como é que uma pessoa que não me conhece, que não sabe nem de onde eu sou, nem de que igreja eu sou, se eu sou descrente, ele vem com esse propósito, em vez de falar de Deus, em vez de falar de Cristo, falar de uma falsa doutrina e atacar a doutrina verdadeira. Então, esse é o propósito das seitas. Eles são enviados do diabo. E hoje, pelo conhecimento da palavra de Deus, hoje eu vi que aquele homem ele foi um homem enviado pelo diabo para tentar trazer dúvida, para atrapalhar a minha conversão. Mas graças a Deus, pela graça do Senhor, eu conheci a verdade. Então, meus irmãos, toda pessoa que começa a dar ouvido às falsas doutrinas, com certeza, elas saem com dúvidas, elas saem com problemas. E era por isso que João, ele exortou a igreja para que eles não abrissem nem as portas de casa, para que esses irmãos não ficassem em dúvida, para que esses irmãos não se apostatassem da fé. E ele diz, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, pois antes recebemos o inteiro galardão. E aqui João fala que seguir um falso evangelho, seguir um falso Cristo, a gente pode sim perder os galardões, porque a gente pode estar fazendo algo achando que é para Deus, mas é um engano. E Satanás é sutil, Satanás é sorrateiro. Ele usa a verdade com mentira. Ele mistura, fala nove verdades e uma mentira. E o resultado é mentira. O resultado final sempre vai ser a mentira. Porque a verdade de Deus, ela tem que estar pautada na palavra, tem que estar pautada na Bíblia. Em Efésios 2:20, o apóstolo Paulo escreve dizendo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Então, meus irmãos, a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ela é baseada na palavra. Como é que a gente vai perseverar na doutrina dos apóstolos? Conhecendo a palavra de Deus, sendo firme no que o Senhor registrou aqui nos escritos sagrados. Então, meus irmãos, se nós não ficar firmes, a gente pode sim ser levado pelas falsas doutrinas. O segundo segredo da igreja primitiva é a perseverança na comunhão e no partir do pão. O segundo segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança da comunhão. Os cristãos primitivos perseveravam na comunhão e no partir do pão. Comunhão é o ato de comungar e compartilhar das mesmas ideias. A comunhão de pensamentos, comunhão de ideias, comunhão de bens, comunhão de Jesus Cristo, comunhão do Espírito Santo e comunhão com Deus. Quando há comunhão de ideias e de pensamento, não há espaço para as desavenças. E aqui, meus irmãos, essa igreja, ela tinha tudo em comum. Essa igreja, ela pensava conforme cada um, não havia problema, assim, nitidamente. Então, uma igreja, ela precisa ter comunhão. Uma igreja que não tem comunhão, é como o Senhor Jesus Cristo fala, que um reino dividido, ele se destrói. Então, uma igreja, ela precisa ter, sim, comunhão, ela precisa ter paz, ela precisa ter concordância. E, no partir do pão, a igreja do Senhor, ela se reunia nas casas ali, às vezes no templo, para participar ali da ceia do Senhor. Eu estava lendo algo que o Matthew Henry fala, ele diz assim, ele se reunia frequentemente para a ordenança da ceia do Senhor. eles permaneciam no partir do pão, na celebração daquele memorial da morte do Mestre, com quem não se vergonha de admitir o seu relacionamento e a sua dependência em Cristo, que foi crucificado. Ele partia um pão de casa em casa, pois não achava apropriado celebrar a ceia no templo, porque aquilo era peculiar às instituições cristãs, e, portanto, eles administravam suas ordenanças em casas particulares. Então, meus irmãos, naquele momento ali, no primeiro século, era difícil, porque muitos dos cristãos começaram a ser perseguidos por causa da fé. Eles eram judeus, eles vieram de um contexto judaico, e os judeus começaram a se levantar para tentar calar a igreja do Senhor. Então, eles não se reuniam muito no templo, eles iam para as casas, mas eles não deixavam de partir o pão. Eles tinham tudo em comum. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 5, Paulo nos aconselha dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O verso 1, ele diz: portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a igreja do Senhor, ela precisa olhar para Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Então, Jesus, ele veio o quê? Para servir. Se a igreja tiver essa mentalidade que estamos aqui para servir, não para ser servido, com certeza, essa igreja, ela vai avançar, ela vai frutificar. E essa era a mentalidade de Paulo. Paulo, ele não queria ser servido, ele queria servir. Em 1 Coríntios 9, Paulo também diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados para a comunhão e não para a confusão. E nos últimos dias, meu irmão, quantas igrejas têm tido problemas, divisão? Quantas divisões têm tido, não no nosso meio, mas em outras congregações? Então, uma igreja bem-sucedida, ela precisa ter comunhão, ela precisa ter unidade. O terceiro ponto, a perseverança na oração. O terceiro segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na oração. Os cristãos primitivos perseveravam nas orações. Perseverança é o ato de persistir na busca daquilo que almejamos. Perseverança é sinônimo de constância, firmeza e persistência. Então, meus irmãos, precisamos ser perseverantes na oração. Jesus, ele é o maior exemplo, que mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus sempre estava ali, passando noites orando. Sempre Jesus estava se separando para orar. E aqui a gente vê o texto que foi lido. Os discípulos, eles passaram 10 dias ali, juntos, reunidos, ali orando, obedecendo ao Senhor, esperando a promessa, a descida do Espírito Santo. Então, a igreja primitiva, ela sempre estava em oração. Mesmo diante das lutas, da dificuldade, mesmo diante das prisões, ali o Senhor, através da oração, movia aquelas situações. Semana passada, eu preguei sobre Neemias. E Neemias, ele é um grande exemplo de um homem de oração. Quando Neemias, ele recebe ali a informação de como estavam os judeus, Neemias, ele vai orar ao Senhor. Do capítulo 1 para o capítulo 2, passam-se 4 meses. E 4 meses, Neemias orando, até que ele chegou diante do rei. E diante do rei também, ele orou para confirmar o Senhor. E Neemias foi bem sucedido. Mas Neemias, ele foi perseverante. Ele passou 4 meses orando. Imagine aí, você saber da notícia como é que estão os seus irmãos, você tentar solucionar o problema e você esperar 4 meses, esperando o tempo do Senhor. E muitas vezes a gente não tem paciência. Muitas vezes a gente começa a orar, a gente passa 2 dias, 3 dias, de repente a gente acaba deixando de orar. Então, meus irmãos, a igreja primitiva era uma igreja que orava. Ela buscava o Senhor, ela estava sempre em comunhão. E a gente vai ver isso claramente no livro de Atos. Uma igreja que ora. Em Atos 2:46, Lucas escreve: perseverando unânime todos os dias no templo. Boa parte dos cristãos em nossos dias têm se tornado cristãos domingueiros. Só vão para a igreja no domingo. Os cristãos primitivos frequentavam os cultos todos os dias. Isso fala da constância e da firmeza, né? Então ali, meus irmãos, eles queriam estar juntos, reunidos ali para aprender uns com os outros, para participar dessa grande comunhão. E ali eles estavam em oração, pedindo a Deus, clamando por almas, clamando por vidas, pedindo ao Senhor misericórdia do povo judeu para que viesse ao arrependimento. E essa igreja, ela foi bem-sucedida porque ela perseverava na oração. Em Romanos 12:12, Paulo nos incentiva dizendo: alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, persevera na oração. Então, meus irmãos, a oração, meus irmãos, ela precisa, precisamos ser perseverantes na oração. Como eu disse, muitas vezes nós começamos, mas nós paramos. Às vezes eu começo a orar aqui por uma família e de repente eu já estou em outra família e esqueço daquela família. Então, precisamos ser realmente, levar a sério a oração, acreditar. Eu estava conversando com o irmão Evaldo essa semana e eu estava conversando um assunto sobre igreja, não da nossa congregação. E muitas vezes, irmãos, muitas igrejas elas não vão para a frente porque os homens começam a colocar os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias, as suas fórmulas, os seus métodos. Mas não há nada de novo, não há segredo nenhum. Se a gente realmente se colocar em oração, se a gente realmente for baseado na palavra de Deus, se a gente evangelizar, a igreja ela avança. A igreja precisa depender do Senhor. Então, eu estava falando para ele, muitas vezes nós sabemos onde está o erro, mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Porque para avançar, precisa se pagar um preço. Há um preço a ser pago. E a igreja primitiva, ela pagava esse preço. Precisa negar a si mesmo. E muitas vezes nós não estamos prontos para negar. Nós dizemos que queremos, mas na prática, a gente acaba recuando. Então, meus irmãos, precisamos ceder, precisamos entregar todos os nossos caminhos ao Senhor. Muitas vezes, o que o Senhor vai requerer de nós, para nós, possa ser que seja pesado. Porque, às vezes, alegra o nosso ego. Mas se, de fato, a gente se entregar totalmente à oração e ao Senhor, e deixar que o Senhor governe todos os nossos caminhos, com certeza, nós vamos ser bem-sucedidos. E eu falo isso no mundo espiritual. Eu estava falando para ele, muitas vezes a gente sabe qual é o problema, a gente sabe o que está em falta, mas às vezes a gente quer agir do nosso jeito, quer resolver do nosso, da melhor forma possível, do jeito mais fácil. E é isso que muitas pessoas fazem, muitas vezes elas vão pelo caminho mais fácil, aparentemente mais fácil, mas é pelo jeito delas e não pelo jeito de Deus. E a igreja do Senhor, meus irmãos, ela precisa depender totalmente de Deus. E aqui, a igreja primitiva era uma igreja que dependia realmente nas orações de Deus. Ela pedia a Deus discernimento, pedia a Deus visão. A gente vai ver que mesmo diante ali das lutas, eles clamavam a Deus ali e o Senhor correspondia, porque ele estava debaixo da autoridade do Senhor. O quarto, eles perseveravam na alta oração a Deus. O quarto segredo é a perseverança na adoração. Os cristãos primitivos, eles perseveravam diariamente no templo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Adoração é o ato de louvar e reverenciar e prestar culto a Deus. Os cristãos primitivos faziam isso todos os dias no templo. Então, meus irmãos, o nosso principal propósito como igreja é adorar o Senhor. Eu li um livro do A.W. Tozer e esse foi um dos melhores livros que eu li. E o propósito do livro era explicar para que o homem foi criado. E numa suma, o resultado que ele vai dizer é que nós fomos criados para adorar o Senhor. Nós somos feitos para louvar e engrandecer o nome de nosso Deus. Então, meus irmãos, se alguém te perguntar para que nós fomos criados para adorar o Criador de todas as coisas, o Senhor dos Senhores. Amém? No Salmo 122, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 29, a palavra de Deus nos orienta dizendo: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, meus irmãos, quando a gente lê o livro de Salmos, a gente vai ver que Davi, que Moisés, todos esses homens eram homens de adoração. Em cada momento assim que eles tinham oportunidade, eles estavam sempre louvando e engrandecendo o nome de nosso Deus, que é misericordioso, que é gracioso, que merece toda honra e toda glória. Então a igreja, ela perseverava na adoração a Deus, sempre estavam ali reunidos, adorando, louvando ao Senhor, glorificando com salmos, com hinos. E último ponto, a evangelização fervorosa todos os dias. O quinto segredo da igreja bem-sucedida é a evangelização fervorosa todos os dias. Os cristãos primitivos perseveravam diariamente no templo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor, a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias havia salvação de almas na igreja primitiva. Será que está havendo isso em nossos dias? Será que nós estamos conseguindo ser como a igreja primitiva? Será que a gente tem evangelizado, assim como esses homens e mulheres evangelizavam? Será que a gente tem levado a sério aquilo que nós acreditamos a respeito do inferno, a respeito da volta do Senhor, a respeito de que sem Jesus Cristo não há salvação? Porque esses homens aqui, meus irmãos, eles começaram a vender tudo de precioso. Não estou dizendo que a gente precisa fazer isso. Mas para eles, agora era viver para Deus. Para eles, agora, era pescar almas. Esses era o maior desejo do coração, ver pessoas se voltando para o Senhor e sendo salva. Então, será que nós, como igreja do século XXI, temos agido como a igreja primitiva? Temos pregado para os nossos entes queridos, para os nossos vizinhos, no nosso trabalho? Eu creio que não. Porque se nós tivéssemos pregado, assim como esses homens pregavam, com certeza a igreja está avançando cada vez mais. Então, meus irmãos, a igreja ela precisa ter uma evangelização fervorosa. Não somente nos cultos, no dia de evangelização, mas todos os dias, porque nós somos a igreja do Senhor. Em Atos, no capítulo 4, a Bíblia afirma que muitos, porém, do que ouviam a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5 mil. Em Atos, no capítulo 13, 48 e 49, Paulo e Barnabé evangelizaram fervorosamente a cidade de Antioquia da Pisídia, os gentios, e alegraram-se e glorificavam na palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Né? Então, a gente, quando lê o livro de Atos Apóstolos, a igreja primitiva era uma igreja evangelística. Eles viviam de missões. Eles viviam por onde passava. Eles tinham uma visão que Jesus estava para voltar. Paulo foi o maior plantador de igreja. Foi o maior missionário que existiu nessa face da terra. Pedro, por onde passava, anunciava a salvação do Senhor. Então, meus irmãos, nós somos a mesma igreja. Nós temos o mesmo espírito. Nós temos o mesmo chamado. Então, nós precisamos ser fervorosos na evangelização. Precisamos levar a sério a respeito da volta do Senhor. Deus está à procura de uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão, no partir do pão, persevera na oração, persevera na adoração a Deus todos os dias e evangeliza com fervor todos os dias. Tendo estas cinco características, ninguém impedirá o sucesso dessa igreja. Os desafios são muito grandes e a população mundial cresce assustadoramente e Deus deseja salvar almas todos os dias. Amém, meus irmãos? Então, esses foram os cinco segredos de uma igreja bem-sucedida.